Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! Já estamos por aqui para mais um Papeando Podcast. Esse mês de março, né? Dia 7 de março, véspera do Dia das Mulheres. Inclusive, a nossa conversa vai ter um pouquinho a ver também com as mulheres e vocês vão entender por quê. Mas antes da gente trazer o convidado, conversar com ele, né? Bater aquele papo bacana que todo mundo sabe, já peço a vocês o seguinte: de primeira, se inscreve se você ainda não é inscrito no nosso canal, né? Porque ajuda a gente a se espalhar, né? Inclusive, a gente está meio que retirando os clones do Papeando Podcast, né? Porque o oficial é o nosso, né? Isso eu posso dizer documentalmente, inclusive. A gente devagarinho está conversando com o pessoal para retirar, porque o oficial é o nosso e nós aqui temos que existir como Papeando Podcast. Dito isso também, eu vou pedir para vocês o seguinte, que segue a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, por exemplo. Lá a gente posta cortes, também tem o famoso Tico e Teco também, a gente tá postando os cortes lá. Então, segue a gente, Papeando Podcast Off, né, de oficial, é o nosso podcast, a nossa rede social. E, inclusive, eu vou dizer para vocês que depois vai estar nas plataformas de áudio também a nossa conversa, né? Primeiro em vídeo, depois a gente passa para o áudio. Mas antes da gente conversar, a gente tem aquela mensagem bacana para você que ajuda a gente a economizar e outras coisas mais. Agora eu vou falar para você que ama fazer compras na internet. Que tal receber descontos e cashback nos principais marketplaces e lojas online? E ainda ter cashback nas compras de supermercados? Pois bem, tudo é possível usando Melios. E ainda vou te trazer mais uma vantagem. Se cadastrando pelo link da descrição, além dessas vantagens, você vai ter R$ 5,00 de cashback na sua primeira compra. Não é demais? Perde tempo não e acessa o link na descrição e garante tudo isso. Melios, feito com amor no Brasil, para o mundo. E é claro que começamos falando da Massa Multimídia, a sua equipe dedicada a impulsionar sua presença nas redes sociais. Eles não só traçam a estratégia perfeita para sua comunicação em marketing digital, como também criam artes incríveis, vídeos animados, material em áudio para diversos fins e gerenciam suas redes sociais. Ou seja, eles cuidam de tudo para que você se destaque para quem realmente quer te encontrar. Não esqueça de conferir o link do site e todos os contatos na descrição deste episódio. Vale ressaltar que o nosso podcast é produzido por essa equipe nota mil. Estou falando da Massa Multimídia. E se você quer colaborar para manter o nosso podcast ativo e ainda ter seu nome divulgado nos nossos episódios, saiba que estamos abertos a parcerias, hein? Entre em contato conosco pelo e-mail podcast@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá, porque isso nos ajuda a crescer e ser recomendado para mais pessoas. Além disso, você recebe notificações quando um novo episódio é lançado. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e todos juntos compartilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí, hein? Muito bem, recados dados. Agora sim, eu vou chamar o nosso convidado da noite, Flávio Machado. Seja bem-vindo ao Papeando Podcast.
Obrigado, estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, muito obrigado pelo espaço. Eu já tive a oportunidade de ser entrevistado por você, acho de fato que você é um excelente entrevistador. Eu estou muito feliz por estar aqui, por a gente poder falar sobre algumas coisas que têm mexido muito com as pessoas hoje em dia, que a gente falar de relacionamento, de amor, de energia masculina, energia feminina, é muito importante a gente falar sobre isso. Obrigado pelo espaço.
Eu é que agradeço, né? Inclusive, a gente já conversou na Manaíra FM, eu junto com Cláudia, e hoje a gente vai conversar, mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais informal, porque o podcast permite isso. Mas antes da gente entrar no assunto que você já mencionou, eu vou fazer uma pergunta para você que eu faço para todo mundo que chega aqui no Papeando Podcast. Como foi a infância de Flávio Machado? Como ele... ele cresceu, com as brincadeiras, e se ele já pensava em ser o que ele é hoje? Não estou falando de psicanalista, estou falando de comunicador.
Sim, sim. Eu tive uma infância muito feliz. Tive um ambiente familiar muito bom. Meus pais eram muito festeiros, tinha muita festa lá em casa. A minha irmã, que foi uma grande influência musical para mim a minha vida inteira, sempre trazia para casa discos, muita música. E eu tive um problema nas pernas quando eu tinha 7 anos de idade. Dos 7 até os 14 anos, eu tive que fazer um tratamento nas pernas em que eu tinha que usar gesso. Passava 21 dias com gesso na perna esquerda inteira, uma semana sem gesso e depois mais 21 dias com gesso na perna direita. E esse tratamento durou 7 anos. Então, dos 7 aos 14 anos, eu tive esse hiato de atividades lá fora e que eu tive que, na verdade... aproveitei esse momento, esse hiato de atividade lá fora da minha infância para ler, para estudar. A minha primeira lembrança com a minha mãe é a gente em casa, a casa toda limpinha, tudo direitinho, o lençol esticadinho, sentado do lado dela na cama, e ela lendo em voz alta alguns romances que ela adorava. Se lembra de uns romances que tinha Bianca, que tinha...
Sim, Sabrina.
Sabrina, que vendia nessas bancas de revista e tal. Minha mãe era viciada naquilo. Tinha uma série de histórias, de romances, algumas histórias mais picantes e tal. E ela sempre fazia questão de ler em voz alta. E aquilo aguçou a minha imaginação e o meu gosto pela leitura. Então, ao invés de ser, naquele momento, um momento de tristeza para mim, por eu não poder fazer muitas atividades lá fora, eu aproveitei esse tempo da minha infância, início da minha adolescência, para ler. Para ler muito. E isso me ajudou para ter um vocabulário mais vasto, para que eu pudesse fazer uso das palavras. Sempre que eu pensei em ser locutor, que eu sempre quis ser locutor de rádio a minha vida toda, na minha infância inteira, eu sempre achei que rádio era uma ferramenta para tocar as pessoas. Eu achava que eu tinha que ter ferramentas. E essas ferramentas, na minha cabeça, ainda aos 14 anos, eram palavras. Quanto mais palavras eu soubesse, mais completo eu seria na área da comunicação. Dito e feito, isso me ajudou, me curou e me trouxe até aqui. Esse gosto pela leitura me trouxe uma série de vantagens em relação à minha fase adulta, para que depois eu pudesse estudar filosofia e depois partir para a psicanálise e hoje trabalhar como comunicador e também como psicanalista. Mas eu posso lhe garantir que a minha infância, em todos os aspectos, foi muito feliz pelo fato de viver num ambiente de muito amor, de muitos vizinhos, muitos amigos em casa. Quando a gente era criança, meus irmãos e eu, a gente tinha uma união, uma cumplicidade muito grande. Isso faz com que a gente tenha valores aqui na fase adulta que ninguém mais tira, que tem a ver mesmo com amizade, com cumplicidade, com tudo aquilo que faz a gente ser bem-quisto. Isso foi maravilhoso para mim, foi uma fase muito importante, onde eu tinha muita música, muitos discos da minha casa, muitos livros por causa da minha mãe. Isso me trouxe até aqui. Eu tenho profunda gratidão por isso, pelo fato de ter vivido essas experiências ainda na minha infância.
Isso, no caso, no Rio de Janeiro, né? Que você é carioca.
Eu sou carioca, mas quando eu tinha 7 anos, a minha família toda, meu pai trabalhava na Unilever. E aí ele foi transferido para Belo Horizonte, onde a gente passou boa parte da vida. Então, a minha carreira profissional, toda a parte de rádio que eu pude trabalhar num primeiro momento, foi tudo em Belo Horizonte. E eu sou muito grato também, porque a gente morava em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou de Madureira. E quando meu pai foi transferido para Belo Horizonte, foi uma oportunidade da gente ter um upgrade social, onde a gente pôde sair do subúrbio, onde a gente pôde ir para alguns colégios particulares. Enfim, a gente teve um upgrade que foi muito importante na formação da gente. E essa mudança, logo aos 7 anos, foi muito importante, Marcos, porque isso me deu uma certa liberdade para que eu pudesse viver onde eu quisesse. Não ter criado uma raiz no Rio de Janeiro, junto com os primos, com os tios, me deu essa liberdade para que eu pudesse hoje viver na Paraíba, passei um tempo nos Estados Unidos. Então, essa liberdade vem muito dessa mudança logo aos 7 anos.
Agora, como é que foi teu começo na... Você já tocou, que foi lá em Minas, né, no caso. Mas como foi o começo, primeira rádio? Como é que foi o começo na comunicação?
A minha primeira rádio foi no Rio de Janeiro. Eu fazia um curso de teatro. E é uma história muito curiosa. Eu fazia Cálcas das Artes Laranjeiras, porque eu era muito, muito tímido. Eu tinha muita dificuldade em me relacionar com as pessoas. Eu era muito, muito na minha, sabe? Tinha um mundo só meu ali. E minha mãe detectou isso junto, né, com a psicanálise que eu fiz. Eu fiz psicóloga minha infância inteira. Foi muito importante para mim. Agradeço demais aos meus pais por terem tido essa visão em relação à psicologia, em relação a mim, à minha infância. E aí, eu estava fazendo teatro, era uma continuação da minha psicanálise, do meu tratamento, vamos dizer assim. E aí, no teatro, a gente tinha um exercício, eu tinha uns cursos de verão que a gente fazia. E um desses cursos de verão foi do Miguel Falabella. O Miguel foi o nosso professor nesse curso de verão. E um dos exercícios que ele deu pra gente era a gente escrever uma peça de teatro baseada numa notícia de jornal. E ali foi meu primeiro contato com a redação. Ali a gente tinha que escrever uma peça, algumas cenas e tal, nada muito longo, para que a gente pudesse exercitar a escrita, a dramaturgia, do modo geral, e ali a gente poder fazer uma peça baseada em uma história de jornal. E aí eu tinha a gente escolheu, meu grupo, uma história que era de um garoto que estudava no colégio militar, e o pai dele era muito rigoroso, e ele tirou 0 numa prova e se matou. Ele deu um tiro com a arma do pai e se matou porque ele preferiu se matar do que mostrar que ele tinha tirado 0 numa prova. E ali, no contexto que a gente fez a peça, que eu escrevi o espetáculo, eu coloquei que se alguma coisa matou aquele garoto foi a consciência dele. E aí, eu, como era tímido ainda, o que eu fiz? Eu ficava na coxia e eu era a voz da consciência do garoto. Os atores ficavam em cena e todas as vezes que a consciência se comunicava com esse garoto, era eu que ficava na coxia. E ali eu já tinha uma voz um pouco mais proeminente, vamos dizer, né? Já tinha um pouco mais de qualidade vocal e tal. E aí acabou que a peça foi um sucesso, a gente teve que fazer uma outra apresentação depois e tal. E depois que tudo isso passou, o Miguel, vendo que eu tinha talento para rádio, para locução, que era também um desejo muito grande meu, me indicou para eu fazer um curso de locutores da TV Globo com o Dirceu Rabelo, que na época era no antigo prédio da TV Tupi, na Urca, lá no Rio de Janeiro. Essa época eu morava no Rio. Aí comecei a fazer o curso, e esse curso era um curso de 6 meses, era tudo rigoroso, você tinha que fazer um teste para ver se você podia entrar no curso e tal. E aí eu fiz o teste, tive muita sorte que trabalhei com grandes locutores ali naquele momento, aprendendo a fazer locução. E no quarto mês que a gente já estava fazendo o curso, fui chamado para trabalhar numa rádio do Rio de Janeiro chamada Melodia. A Rádio Melodia é uma rádio evangélica. E aí eu fui trabalhar de manhã, meu horário era de 4 às 8 da manhã na Rádio Melodia. Eu tinha 15 anos, isso em 1989.
No caso, 4 da manhã até às 8.
Às 8 da manhã, é. Aí como eu era menor de idade, não podia, ainda não tinha registro de locutor, aquela coisa toda. Então eles me colocaram para fazer esse horário de manhã, que eu ficava meio escondido ali, sabe? Não tinha muito... Tinha audiência, mas quando se batesse uma fiscalização alguém lá dentro, eu já não estava mais na rádio. 8 da manhã eu já tinha saído do ar. Então, foi uma experiência maravilhosa. Fiquei lá até os 17 anos. Com 17 anos, voltei para Belo Horizonte. Aí fui trabalhar na Rádio Antena 1. Sei que trabalha em rádio, sabe que a Antena 1 é uma rádio maravilhosa. Aí trabalhei na Antena 1. E aí não parei mais. Em 94, fui para a Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Depois fui para a Jovem Pan de São Paulo. e depois trabalhei na Rádio Bandeirantes. Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar nas grandes emissoras de rádio nos anos 90 e anos 2000. Em 2001, eu voltei para Belo Horizonte para trabalhar na Rádio Globo. Na Rádio Globo e na Rádio BHFM, onde eu fiquei por 18 anos.
Nossa, é uma história. E como é que tu... De por quê e como você veio para Paraíba?
Foi assim, o meu irmão, no início dos anos 2000, o meu irmão trabalhava na L'Oréal, uma empresa de cosméticos muito conhecida, uma multinacional e tal. E aí ele fez um trabalho nas 9 capitais aqui do Nordeste. Quando ele voltou para Belo Horizonte, ele voltou dizendo o seguinte: Flávio, eu ainda vou morar em João Pessoa. João Pessoa é um lugar lindo, as praias urbanas são lindas, as pessoas são maravilhosas, o ambiente é incrível. Um dia ainda vou morar em João Pessoa. Aí passou. Mas eu fiquei muitos anos ouvindo do meu irmão que um dia ele ainda ia morar em João Pessoa. E aí meu irmão acabou, depois de muito tempo, eu estava trabalhando em Belo Horizonte, meu irmão também. Ele acabou, tinha acabado de se separar, depois de muito tempo casado e tal. Meu irmão estava morando comigo. A gente estava vivendo um momento de recomeço. Só que a gente não estava feliz ali. Estava bom, estava ganhando dinheiro, estava com uma vida bacana, super estável. Depois de muitos anos eu entendi que a estabilidade, sob o ponto de vista da psicanálise, é um grande perigo. E ali eu pensei, bom, eu estava esperando me aposentar com 43 anos, 42 anos. Estava com a vida toda estabilizada, já estava tudo certo, trabalhando numa grande rádio e tal. E aí um dia eu estava preparando o jantar para nós dois e cheguei para o meu irmão e falei assim: Xande, o que você acha de um dia a gente morar em João Pessoa? Tá, você tá falando sério? Você vai largar a rádio? Ah, pô, chegando lá eu arrumo uma rádio para trabalhar, vambora, a gente abre um negócio juntos e tal. Do dia que nós tivemos essa conversa até o dia de virmos de fato, foram 10 dias, Marco.
Nossa.
É, cada um veio com seu carro, a gente trouxe o que coube no carro. Nunca tínhamos pisado, eu nunca tinha vindo para cá, meu irmão já conhecia. E foi a melhor decisão, a melhor escolha da minha vida, porque aqui eu renasci. Aqui eu fui apresentado a uma amiga muito querida, que ela é dona ali da Reciclarte, ali no Bessa, em frente ali ao Clube dos Médicos. Tem ali aquele restaurante grande, eles têm uma loja de reciclagem de arte ali. E ali ela me apresentou o Ho'oponopono, que foi o pontapé inicial para uma nova vida para mim, em se tratando de energia, de vibração, de perdão, de uma série de coisas que eu precisava me curar e que eu acho honestamente que só foi possível porque eu estava aqui em João Pessoa. João Pessoa tem um vento salgado, aqui tem a temperatura do mar. É, tem uma atmosfera aqui que quem não vem pra cá, quem vem pra cá e não se cura, não entendeu nada. João Pessoa é um lugar de cura. Eu acho até que João Pessoa é um nascedouro de novos adultos. O que eu tenho de relatos de pessoas que vêm de várias partes do Brasil e vêm viver aqui em João Pessoa e aqui renascem, porque a gente renasce quando vem pra cá. E isso aconteceu comigo e eu sou eternamente grato, não só a Leleca lá da Reciclarte, né, o Mosca, o marido dela, como também a tudo que aconteceu aqui comigo, porque aqui eu tive a oportunidade de fazer tudo aquilo que eu não tinha tido antes, em todos esses anos de rádio, que era criar um programa, ter um programa do jeito que eu achava que era o certo de fazer, que foi, um tempo depois, eu fui fazer o E Se Fosse Você, na Rádio Sucesso, que foi o grande trampolim para eu depois trabalhar em televisão, depois ir para os Estados Unidos e seguir com a minha carreira de psicanalista. Então, só foi possível...
E meio que esse programa, ele já, como é que se diz... Já tinha meio que a história da psicanálise no meio, né?
Total, total. Eu já estudava psicanálise quando eu comecei a fazer você. E ali eu entendi que era um jeito de eu ajudar as pessoas coletivamente, fazer dali, daquele canal, daquele momento, porque eu contava as histórias dos ouvintes. O programa está no ar até hoje com o Alisson, grande locutor. Uhum. E eu contava as histórias dos ouvintes e no final tinha um veredito. E no veredito eu dava aquelas dicas, aquelas pessoas que participavam diziam algumas coisas, davam opiniões e tal. E eu ali tinha a oportunidade de, através da psicanálise, ajudar as pessoas e fazer com que elas entendessem melhor o papel de cada um, o valor de cada um, a maneira como a gente lida com as nossas próprias demandas. E ali foi um trabalho muito importante para que eu pudesse me embrenhar de fato na psicanálise e não sair mais.
Aí é onde a gente vai chegar, porque você saiu da comunicação, saiu entre aspas, né? Porque a gente nunca deixa totalmente, né? Eu passei um tempo, eu também sou prova disso, porque eu passei um tempo fora e hoje já tô de volta, né? Então a gente, quando a gente pensa que tá fora, a gente já tá de volta. Mas hoje...
A rádio é uma missão. verdade, é uma missão. A gente tem uma missão de ajudar as pessoas, de fazer parte. Acho que o grande barato de você estar vivo é você interferir positivamente na vida das pessoas. E o rádio dá essa oportunidade. Toda vez que você abre o microfone, você tem uma oportunidade de interferir positivamente na vida de alguém, seja através de uma notícia, uma informação, uma palavra. Às vezes você diz uma coisa, eu tenho certeza que já aconteceu com você, de você falar uma coisa e o ouvinte depois, pô, que bom que você falou aquilo, aquilo me ajudou, aquilo me tirou do ponto B para o ponto A. A gente tem esse poder nas mãos, né?
As pessoas acham que isso aqui não tem poder, mas é a arma mais poderosa que a gente tem nas mãos. E você...
Mais do que a internet.
Muito mais. E, inclusive, depois você foi para a TV fazer o mesmo programa, né? No caso, na TV foi um pouquinho diferente, né?
Foi. Teve uma outra linguagem, né? A gente faz rádio, a gente está acostumado ali com rádio e tal. A televisão tem uma linguagem mais abrangente, você tem que falar para mais pessoas, você tem um alcance maior e tal. E ali eu tive a oportunidade, agradeço muito ao João Gregório lá da TV Arapuã, o Sérgio Cruz, que me deram a oportunidade de fazer o programa também na televisão, onde eu pude alcançar mais pessoas. Como era um programa para toda a Paraíba, todo o estado da Paraíba, tinha uma participação maciça de pessoas que estavam ali querendo mesmo participar, entender que ali era um lugar de fala. E muitas vezes, o E Se Fosse Você acabou se tornando um lugar onde as pessoas desabafavam as suas próprias dores, as suas próprias demandas, sabe? Muitas vezes o ouvinte ele entrava no ar para participar ali, para poder dar opinião, mas a gente no fundo sabia que ele estava desabafando, ele só queria ser ouvido. E quando a gente tem essa possibilidade na televisão de fazer com que as pessoas digam, ouvir as pessoas na televisão, nossa, é um enorme privilégio. A gente consegue tocar o coração das pessoas com mensagens, com uma palavra que de alguma maneira vai fazer com que elas se sintam melhor. Mas a grande característica do programa na televisão era ser um programa divertido. A ideia mesmo era fazer com que o programa fosse um programa leve, divertido, engraçado. Então eu levava temas que falava sobre sogra, que falava sobre vizinho, e nada dá mais audiência do que Gaia, falar de Gaia, de traição. Meu marido me traiu, minha mulher me traiu, perdoa ou não perdoa, deixa ou não deixa. Isso me trouxe uma popularidade que até hoje as pessoas me param na rua, vêm conversar comigo, me reconhecem. Isso foi maravilhoso para mim e acabou me levando para o SBT, onde eu fui para a TV Tambaú apresentar o povo na TV. Mas tem uma história muito curiosa, que eu não fui para... Eu já tinha acertado tudo já com a TV Tambaú, mas para fazer um programa de entretenimento, para fazer um programa à tarde de entretenimento. Uhum. Só que nesse meio tempo, o Erli saiu da TV, foi para a TV Manaíra na ocasião. Isso. E aí ficou aquele hiato, aquele gap ali, e o pessoal da televisão falou: Flávio, pintou aqui o povo na TV, você não tá afim de fazer, não? Eu falei, claro, né? Vou perder a oportunidade de apresentar um telejornal? Vambora, vamos viver essa experiência. Era a única coisa que faltava para eu fechar todas as possibilidades de trabalhar com comunicação. Já tinha trabalhado em rádio com entretenimento, rádio com jornalismo, já tinha trabalhado com televisão, com entretenimento, faltava trabalhar na televisão com jornalismo, e eu consegui fazer isso com muita honra. Durante o período que eu trabalhei na TV Tambaú, que foi uma experiência maravilhosa também. Também uma outra linguagem, Marcos, uma outra pegada, uma outra energia, de você compra a briga dos seus telespectadores, você começa a ter uma questão mesmo de ajudar as pessoas ali no cotidiano, no dia a dia. E foi uma experiência muito importante para mim.
Mas aí eu comecei falando, aí depois a gente entrou na questão da TV, porque hoje Flávio é integralmente psicanalista. Como foi essa virada de chave?
Olha, foi... Eu comecei estudando filosofia. Tinha uma época da minha vida, pouco antes de eu vir para João Pessoa, em que eu queria fazer um curso para ser um cara mais legal. E eu tinha chegado à conclusão, Marcos, que a gente faz faculdade, a gente faz um curso, mas a gente faz um curso para ser engenheiro, a gente faz curso para ser jornalista, a gente faz curso para ser médico, dentista, mas não tem um curso para a gente ser mais legal, para a gente se entender melhor, um curso para que a gente possa ter uma autoanálise, para que a gente possa... Eu queria ser um cara que tivesse mais assunto, um cara que tivesse mais... Eu sabia que aquilo ia me ajudar na comunicação, de alguma maneira aquilo ia acrescentar na comunicação. Eu queria ser um cara mais interessante. E aí, fazendo algumas pesquisas, o que eu poderia fazer, o que eu poderia estudar para que eu pudesse me tornar esse cara, ser um cara mais legal. E aí eu acabei começando a estudar filosofia. No meio do caminho, vim para João Pessoa E eu tenho uma amiga muito querida que mora, hoje está morando no Havaí, a Bianca Portela, que também é psicanalista. E ela me deu todas as dicas, me deu o caminho para que eu pudesse fazer o curso de psicanálise. Quando ela me ofereceu a possibilidade de fazer, eu confesso que demorei um pouco. Eu falei, ah, psicanálise, pô, estuda tanto, tem que fazer tanta coisa, será que é isso mesmo? Será que não é uma viagem na cabeça dela? Daí, hoje eu agradeço todos os dias por ter aceitado o convite. Ela me ajudou a viabilizar todo o processo para que eu pudesse fazer o curso. E foi a grande virada da minha vida, Marcos. A grande virada, porque quando você estuda a psicanálise, quando você começa a ter acesso às ferramentas que a psicanálise oferece, você se autoanalisa. Você, na verdade, você não faz psicanálise se você não estiver sendo psicanalizado. Se você não passou pelo processo, se você não teve o contato com a psicanálise, não teve contato com a psicologia, dificilmente você consegue se estabelecer como psicanalista, porque você tem que estar do outro lado, você tem que estar do lado daquele que é ajudado, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a psicologia, a psicanálise não cura as pessoas. O que a gente dá são ferramentas para que as pessoas tenham um outro olhar sobre elas mesmas, sobre suas virtudes, sobre as suas possibilidades. Então a gente muitas vezes tem uma visão da vida da gente que a gente só tem aquela visão sobre aquele ângulo. O que a psicanálise faz? A gente pega a pessoa pela mão, mostra ela um outro ângulo. E aí, não por isso, não só mostrar um outro ângulo, a gente vai na origem dos traumas, dos medos, das crenças limitantes. Então, se teve algo que aconteceu na sua vida quando você tinha 10, 12 anos, a psicanálise detecta isso e a gente volta até lá para que a gente possa perdoar a gente, perdoar quem nos causou algum trauma, alguma dor. E aí a gente volta mais forte, a gente volta mais confiante. Então, todo o processo do curso de psicanálise foi muito revelador para mim. A gente aprende muito sobre nós mesmos. E uma coisa maravilhosa sobre a psicanálise é você aprender a ouvir, Marcos. Você entende que ouvir o outro é uma ferramenta poderosíssima em todos os aspectos. Quando você tem a possibilidade de ouvir alguém, a gente fala sempre que as pessoas adoram quem fala bonito, mas as pessoas amam mesmo quem ouve bonito. Ouvir é uma virtude que, se as pessoas tivessem um pouco mais de tolerância para ouvir mais, a gente se ajudaria mais. Então, uma das principais ferramentas da psicanálise, além da gente poder voltar onde o trauma aconteceu, onde o medo aconteceu, onde a crença limitante se instalou, é justamente você poder voltar até lá e ouvir, ouvir, ouvir. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Não por acaso a gente tem dois ouvidos e uma boca só, né? Isso. Então a ideia é de fato obedecer essa questão natural e agir em todos os aspectos sob o ponto de vista da ajuda. Ajudar mesmo, ouvir. Quando você ouve, você... Às vezes na psicanálise tem fala assim, ah, o meu psicanalista na sessão de hoje quase não falou. Mas só de você dar a oportunidade da pessoa organizar aqueles pensamentos, aquelas crenças, ela já se toca de alguma coisa que ela... Opa, peraí, não é bem assim. Eu passei a vida inteira achando que era assim, mas não é bem assim.
Então você é porque às vezes a gente só precisa... Muitas vezes a gente só precisa ser ouvido.
Exatamente. E aí quando você dá a oportunidade da pessoa falar sobre determinado medo, determinada crença, determinado trauma, só dela falar, organizar os pensamentos para poder falar, aquilo já é um processo de psicanálise. E isso foi o que me encantou, de fato, na psicanálise. Poder ajudar as pessoas nesse aspecto. Eu já fazia isso no rádio coletivamente, então passei a fazer isso individualmente. Onde a gente pode ir um pouco mais fundo, onde a gente pode tocar as pessoas de um jeito mais profundo mesmo. A ideia é ser profundo, ser intenso, para que seja verdadeiro, para que seja um processo mesmo de evolução, não de cura, mas de evolução, de um novo olhar sobre você mesmo, sobre as suas habilidades, sobre seus medos. Muitas relações que a gente vive só acontecem na cabeça da gente, muitos medos só estão aqui na cabeça da gente. E a psicanálise ajuda a gente a ter um outro olhar e entender, pô, peraí, não é bem assim. Não é assim que a banda toca. Deixa eu ter um pouco mais de tolerância comigo mesmo. A gente fala que psicanálise é uma maneira muito saudável de você se amar, você ser mais generoso com você. Eu aprendi isso com psicanálise, me apaixonei total.
Eu, inclusive, eu não ia fazer psicanálise, mas eu ia fazer psicologia. Antes de fazer comunicação, eu ainda prestei vestibular para psicologia e jornalismo lá para Campina Grande. Infelizmente eu não passei aqui na UFPB, né, para rádio e TV. Foi um curso que eu fiz mas até hoje eu tenho a maior vontade de fazer psicologia, inclusive, né, toda a maioria das pessoas aqui que me conhece sabe que eu tenho um filho diagnosticado com transtorno do espectro autista, e eu quero inclusive fazer até para entender mais, né, que é a base de sempre de tudo. Mas eu quero abrir as primeiras participações do Papiano Podcast de hoje, né? Inclusive, eu vou trazer a primeira participação, que foi uma pessoa que já veio aqui, foi até antes de você, viu, Flávio? A Iria Kismaya, ela chegou e disse aqui: muito bacana a história do Flávio, sempre bom ver mais gente trazendo curas às pessoas. Parabéns a ambos por seus trabalhos e comunicações. E também tem a participação aqui da...
Deixa eu só falar da Ica. Eu sou muito fã da Ica. Eu acho que o trabalho que ela faz é maravilhoso. Ela faz um trabalho de holístico muito, muito importante. Ela trabalha com a autoestima das pessoas. Eu sou muito fã dela. Acho que o trabalho dela é muito relevante. Sempre que eu posso, acompanho as lives dela também. Eu sou muito fã dela. Eu acho ela muito, muito importante, muito necessária.
E inclusive na última conversa que a gente teve aqui no Papiano Podcast, depois que terminou, o pessoal não sabe, mas ela me prestou uma consultoria, né, porque ela sentiu que precisava e eu já estou aplicando, e eu até só tenho a agradecer também a ela.
Ela tem um talento, ela tem um dom, tem uma sabedoria, ela é maravilhosa.
E tem a participação aqui da Gamerzita Pudim. Eu acho que é esse nome. É uns nomes bacanas. Eu fico até com medo, às vezes, né, dos nomes que aparecem.
Lê direito, lê direito.
Parabéns, a minha mãe é muito grata a Flávio Machado. Ela se tornou uma pessoa melhor. Aí deve ter sido algum ícone que ela botou, né? Que tá aqui, medalha amarela, darará, darará. Enfim, ela é agradecida a você pelo que você fez pela mãe dela.
Que bom, fico muito feliz. Esse é o papel da gente, né, Marcos? A gente está aqui é para fazer com que... Acho que o grande barato mesmo, todo mundo pergunta qual o sentido da vida, né? Na psicanálise, na filosofia, então, a gente fala muito sobre isso, né? O sentido da vida, no fundo, é você interferir positivamente na vida das pessoas. Quanto mais pessoas você interfere positivamente, mais perto de Deus você está. Acho que Deus se manifesta na gentileza, no carinho, na empatia. Deus se manifesta na compaixão, quando você se coloca no lugar do outro. Deus se manifesta no não julgamento. Todas as vezes que você ajuda alguém, você está muito mais próximo de Deus do que muitas pessoas que acabam achando que o ambiente de Deus é só dentro de uma igreja, é dentro do contexto de uma religião. E a gente entende que não, que o grande barato, o grande sentido de viver, quando você acorda de manhã, você está aqui para quê? Por que você veio? Eu vim porque eu vou ajudar alguém hoje. Seja vendendo um produto, um serviço, seja ganhando dinheiro com isso, também não tem problema. Não estou dizendo só sobre filantropia ou ajudar de modo, né, assim, mais voluntário, mas ajudar. A gente está aqui é para ajudar. Quanto mais você ajuda, mais você eleva a sua vibração, mais você eleva a sua energia, mais imune você fica à inveja, mal-olhado, a gente que não te quer bem. Quando você ajuda as pessoas, você não identifica quem não te quer bem. Eu sempre falo assim: até eu descobrir que fulano não gosta de mim, eu já passei uns 3 anos dando bom dia.
E era uma máxima, inclusive, viu, Flávio? Você tocou num ponto importante. Que numa empresa que eu cheguei a trabalhar, que até ela existe ainda aqui em João Pessoa, de call center, que no treinamento ainda, já a instrutora disse uma coisa que eu achei muito bacana, que eu já aplicava, mas hoje eu aplico até muito mais, que é você tratar as pessoas igual, independente do que elas sejam. Se ela é um faxineiro, se ela é teu chefe, se ela é um grande empresário, se ela tem uma barraquinha ali na esquina, mas trata igual e trate como você gostaria de ser tratado, porque isso volta para você.
E a gente entende que as pessoas não são, as pessoas estão. Elas estão empresárias, elas estão faxineiras, elas estão comunicadoras, elas estão naquele momento, mas ela não é só isso. É entender que o universo, tem uma coisa que eu sempre falo: mulher é universo, homem é mundo. Então, respeitar o mundo do homem, respeitar o universo da mulher, respeitar mesmo as pessoas como elas são, entender o lado das pessoas, julgar menos, ouvir mais, tudo isso se manifesta dentro de um contexto de que a gente está aqui é para ajudar. Quanto mais você ajuda, a gente está vivendo uma era de pessoas que têm muita dificuldade em serem ajudadas, Marcos. Muito. É importante a gente falar sobre isso. Tem muita gente que tem resistência em ser ajudada, porque eu não quero depender de ninguém. A gente vem de uma geração, de principalmente mulheres, homens também, de que, olha, você não pode dever nada a ninguém, nem favor. Então, quando você é ajudado, você não está devendo, você está fazendo parte de um fluxo onde você tem que ajudar proporcionalmente ao que você é ajudado. Porque como tudo na vida é equilíbrio, você ajudar e ser ajudado é parte de um processo evolutivo e de liberdade. Porque quando você começa a aceitar a ajuda das pessoas, você se torna livre, inclusive, para ajudar mais, porque você se eleva, você fica melhor, você se sente melhor, você fica mais forte. E quanto mais forte você tiver, mais ajuda você vai oferecer às pessoas. A conta é clara. Então, deixe ser ajudado para que você se eleve, para que você possa ajudar mais pessoas. Então, esse ciclo que a gente vive, em que as pessoas hoje têm tanta dificuldade, principalmente muitas mulheres hoje que estão vibrando na energia masculina, tem muita dificuldade em receber ajuda, aquela famosa não precisa não, não precisava, né? Não, não precisa não, não, precisa sim, claro que precisa. Eu até falo uma coisa, que eu parei de falar de nada. Sabe quando você fala, faz alguma coisa para alguém, e a pessoa fala, oh, muito obrigado, e a pessoa fala de nada? Eu faço igual na Espanha, tem uma parte da Espanha que as pessoas não falam de nada, as pessoas falam, você merece. Então, toda vez que você ajuda alguém, a pessoa diz para você, obrigado, você diz de volta, você merece, você mereceu essa ajuda. Todo mundo merece ser ajudado proporcionalmente ao que ajuda. Então, a gente ter consciência disso, fazer disso um hábito, você vai ver como você se eleva, a sua energia fica melhor, você se sente mais forte, você passa a ter valor. Esse valor de como você é, de como você, sabe, mostrar uma vulnerabilidade no momento em que você é ajudado, é um grande privilégio.
Uhum. Agora você tocou num ponto que era onde já ia começar a chegar, falou das energias, no caso você falou das mulheres que têm energia masculina. Conta pra gente essa meio que um contrassenso, um contraponto.
A gente está vivendo uma crise gravíssima, uma crise tão grave. Nunca antes na história da humanidade a gente teve tanta crise de energia masculina e feminina. A impressão que se tem é que está faltando energia masculina, não é? O homem não apresenta, porque eu preciso deixar claro toda vez que eu falo sobre esse assunto, que quando a gente fala sobre energia yin e yang, energia yin, energia feminina, energia yang, energia masculina, quando a gente fala sobre essas energias, a gente não fala exatamente de gênero, não é homem e mulher. Energia masculina, energia feminina, todo mundo tem. Todo homem tem energia masculina e feminina, e toda mulher tem. O que a gente precisa ter é equilíbrio, porque são energias coexistentes, elas são energias complementares. Só que hoje a gente está vivendo uma era em que cada vez mais mulheres, porque houve um desequilíbrio em relação a... As mulheres evoluíram muito em todos os aspectos, seja pessoal, profissional, em relacionamentos. Houve um upgrade das mulheres e eu acho isso maravilhoso. As mulheres hoje têm muito mais condições, muito mais liberdade do que tinham há 20, 30 anos atrás. E foi um salto muito rápido de conquistas. E isso fez com que as mulheres, muitas vezes, assumissem um papel inconscientemente, um papel masculino. E aí, o que essas mulheres começaram a fazer? Elas começaram a atrair homens que têm energia predominantemente feminina. E homem que tem energia predominantemente feminina não quer dizer que ele seja gay. Quer dizer que ele tem um desequilíbrio nas energias dele também. Então, dentro de um contexto em que as mulheres nos últimos 30, 20 anos passaram por um upgrade social tão grande de conquistas, de grana, de papel mesmo dentro de casa, quando as mulheres começaram a sair de casa, não tem mais aquela coisa da mulher só dona de casa. Hoje em dia, você encontrar uma mulher de 20, 30 anos que seja dona de casa é uma raridade. E todas trabalham, todas têm que ter o seu corre, todas elas têm que se preparar intelectualmente. A tarefa da vida de uma mulher é muito mais pesada do que qualquer homem pode imaginar. Sim. Só que dentro desse contexto, elas acabaram assumindo papéis que nunca foram delas. E aí o que aconteceu? Essas mulheres com energia masculina muito elevada passaram a achar que não tem mais homem, não tem mais homem com energia masculina. Só que enquanto ela tiver predominantemente uma energia masculina, dificilmente ela vai conseguir lidar com um homem que também tem uma energia masculina. Sabe por quê, Marcos? Porque quando a mulher tem energia masculina muito elevada e encontra um cara que também tem energia masculina equilibrada, há um conflito. a uma briga para ver quem é mais masculino naquela ocasião, de quem é, qual dos dois pode ali naquele momento exercer mais o papel da masculinidade, o papel da energia masculina.
No então, caso, o papel do masculino, no caso, é o, a questão do dominante.
É, exatamente, o dominante. Sabe, é, o, isso, e é muito delicado a gente falar sobre isso, quando a gente fala do papel dominante, não quer dizer que o homem é que manda, que a mulher tem que ser submissa. Não, não é sobre isso. É um assunto tão delicado que a gente tem que explicar muito, para não sair, senão amanhã vai estar nos jornais lá, Flávio Machado é machista e diz que mulher tem que ser submissa. Não passa sobre isso. É o papel de cada um. O homem é a força, a mulher é o acolhimento. E isso, gente, é uma regra natural do Homo sapiens. Essa é uma regra natural do homem e da mulher. Tanto homem e homem, quanto mulher e mulher, quando se relacionam, é, há predominantemente um com energia masculina e o outro com energia feminina. São esses relacionamentos que dão certo. Vou dar um exemplo. O cara é, tem energia masculina super equilibrada. O cara é ali, o papel dele está bem definido na cabeça dele. Aí ele encontra uma mulher que também tem uma energia masculina muito, muito forte, muito presente. Aí eles decidem ir para o restaurante. Já começa na escolha do restaurante. O cara fala, pô, quero levar você no restaurante tal. Ela fala, ah, mas eu quero ir no tal.
Uhum.
Sabe? Aí, beleza, decidiram que vão no restaurante. Aí, quando chega no restaurante, o cara vai, é, ele escolhe a mesa. Aí a mulher, não quero essa mesa, eu quero aquela mesa. Entende que é uma disputa? Eu já tive namorada que, quando a gente estava andando de mão dada, eu tinha que sair correndo na frente dela para abrir a porta do carro, senão ela ia lá e abria. Então, eu tinha que fazer uma vigília para a minha masculinidade se manifestar conscientemente. Porque senão, ela estava tão acostumada a ter o papel masculino de abrir a porta do carro, andar do lado esquerdo da rua quando está passando, né, você está andando de mão dada com ela na rua, que andar do lado esquerdo, não. Ah, tem outra coisa também, a mão do homem vai na frente. Quando dá a mão para a mulher, a mão do homem vai na frente. Isso tem a ver que ele tá, ali ele está protegendo ela, tem a ver com proteção. Não tem a ver com domínio, não tem a ver com quem manda em quem. Isso é proteção. Então, uma coisa que eu sempre digo, não tire do homem o direito dele de ser cavaleiro, porque é no cavalheirismo que se manifesta o masculino. Não tire do homem o direito de proteger a mulher, porque é no, na proteção que se manifesta o masculino. Então, quando homens e mulheres estão na mesma vibração, na mesma energia, começa a haver uma disputa. Essa disputa também acontece muito em relacionamentos onde os dois têm energia feminina muito elevada. É, eu já tive um casal, porque eu sou psicanalista, terapeuta de casais, eu já tive um casal em que eles disputavam quem escolhia a roupa da menina, da filha deles. Ele queria escolher o vestidinho da menina. Cara, esse papel é dela, deixa ela escolher. Sabe? Ele que escolhia a decoração da casa que ia ter o aniversário de um ano da menina. Deixa que ela escolhe. Sabe, determinar os papéis, deixar. Tem uma coisa que eu sempre falo também, que é muito engraçado, que as pessoas acham que é uma bobagem, Marco, mas a mulher tá cozinhando. Resolveu fazer uma comidinha lá pros dois e tal, não sei o quê. Cara, deixa ele abrir o pote de azeitona. Por mais que ela possa, por mais que ela consiga, por mais que ela tenha força, olha, eu vou te dizer, tem um segredo básico sobre energia masculina e feminina. A mulher que abraça o seu feminino e entende o poder que esse feminino tem, ela não perde esse homem para mulher nenhuma. Porque quando o homem se vê no papel do masculino, ele se sente homem, ele se sente útil, ele se sente ali naquele momento um cara necessário, importante para ela. Isso não passa por pagar as contas, as despesas da casa, pagar a conta do restaurante, não. Passa por ele estar ali do lado dela e demonstrar força. A força que também nos faz sermos masculinos. Então, esse equilíbrio de a mulher permitir que o homem seja homem, a energia masculina que está nele precisa se manifestar no dia a dia, no cotidiano mesmo. Pedir para ele resolver uma coisa, pedir para ele consertar uma coisa, por mais que ele possa demorar, tem homem que tem essa dificuldade, demora 6 meses para trocar uma lâmpada, que seja. Mas dê a ele a oportunidade de ser homem, dê a ele a chance de ser cavaleiro, não tire dele a oportunidade de ser a essência que ele é, que é o protetor, o cara que vai lá, que provém, o cara que tá, sabe, tem uma questão social muito importante para a autoestima masculina, você vai me entender, quando o cara ele tá ali, eu tenho muitos pacientes que têm o problema, ah, minha mulher tá ganhando mais do que eu, isso pro homem muitas vezes é um terror, as mulheres veem como machismo, como narcisismo, mas muitas vezes tem a ver com os brios do cara, o brio dele, né, a hombridade do cara, dele ser o provedor, o protetor, aquele que provém enquanto ela acolhe. O homem constrói, a mulher colore. Sabe? É trazer essa complementariedade das energias é muito importante. Então, a gente está vivendo uma crise, e essa crise, Marcos, é tão grande que entre os gays está faltando o ativo. O que eu tenho de ver de relatos no consultório de homens, eu tenho muitos pacientes gays, os meus pacientes que reclamam que hoje não encontram um homem que seja gay, mas que tenha a energia masculina que se manifeste, não tem. Tem uma crise que está faltando o homem, está faltando energia yang, está faltando energia masculina. Então, muitas vezes é por causa disso, dessa emancipação feminina, que as mulheres tiveram, sim, todo o mérito do mundo. Eu sou um entusiasta das feministas, eu acho que, de fato, elas têm um papel muito importante, muito relevante na sociedade, mas eu defendo com unhas e dentes o feminino. A energia feminina, ela não pode morrer, ela não pode desaparecer. A gente precisa mesmo da energia feminina, porque a energia feminina é a cor do mundo, é a parte colorida, é a parte mais bonita do mundo, é a parte feminina. Então, você pode lutar por tudo que você quiser, só não abra mão da sua feminilidade.
Você tocou num ponto aí da questão financeira do casal, que realmente é uma coisa que mexe muito, e ao meu ver, assim, tem que ter, assim, uma sintonia grande entre os dois. Por quê? Aqui mesmo em casa, aí eu já vou falar, já teve momentos da gente inverter. No caso, ela receber mais do que eu e eu receber mais do que ela. E a gente se combina, ó, vamos fazer o seguinte, você tá recebendo mais agora, paga as contas maiores, mas eu vou pagar as contas menores, eu não vou deixar de pagar. Vamos dividir dessa forma, e sempre deu certo. Mas não é todo casal que trabalha, que formula desse jeito, né?
Muito difícil. Eu sempre falo de uma lei muito importante que se aplica para várias coisas no casal, que se chama lei da compensação. O que é a lei da compensação? Ele pode não ter uma coisa, mas ele tem outra. Ele pode não ter hoje mais dinheiro do que eu, mas ele é meu companheiro, ele é meu parceiro, ele me ajuda na casa, ele me ajuda com meus filhos, ele me ajuda. Então, a falta de dinheiro, ela é compensada com alguma outra atividade que ele faz e que compensa aquela falta naquele momento. Então, a lei da compensação se aplica para tudo no relacionamento. A gente tem a ideia de achar que toda vez que você se relaciona com alguém, quando você se apaixona por alguém, quando você ama alguém, isso acontece de uma forma aleatória, onde a gente não tem controle. Mas não, Marcos, tudo isso são decisões conscientes. Amar alguém, decidir ficar com alguém, é uma decisão consciente. E toda decisão consciente, você aplica essa lei da compensação, porque ninguém é perfeito, não é? Vai ter sempre uma coisa que a pessoa tem, o cara, ele pode não ser o cara mais bonito do mundo, ele pode não ser o cara mais rico do mundo, ele pode não ser o cara mais inteligente do mundo, mas, em compensação, ele é carinhoso, ele é atencioso, ele não me deixa faltar nada, em se tratando de afeto, sabe? Então, é muito importante o homem perceber que ele não é só o provedor no sentido financeiro, ele é provedor também no sentido do afeto, da proteção. Então, quando falta o dinheiro, ele pode compensar essa falta com outras coisas que, no fundo, para a mulher, vai ter muito mais valor do que uma conta bancária. Sabe? Parece lúdico demais esse tipo de assunto, mas é verdade. Tem muitas mulheres, eu te falo, tem muitas mulheres que não estão nem aí para quanto o cara ganha. Elas só querem que ele seja homem. Só quer que ele seja homem, que ele assuma o papel de homem, daquele cara que protege, daquele cara que tá ali, do ombro, sabe, aquele ombro depois do amor, depois que ela deita aqui, que o cara fala, vem aqui, fica aqui. Ou então, no momento em que a mulher surta, o cara chama ela no cantinho e diz, calma, deixa que eu resolvo, sabe? Esse tipo de atitude vale muito mais do que o cara ter mais dinheiro do que ela. É bem verdade que no processo de aproximação tem uma escala social. Quando você se aproxima de uma mulher, logo no início mesmo, quando você se aproxima, porque o processo de aproximação passa pela intenção, depois pelo desejo, depois pela paixão e depois pelo amor. Então, dentro de um contexto em que você está se aproximando da mulher, tem uma questão que é o status social, né, o poder social que aquele cara tem. Aquilo ali pode ser muito atraente, a mulher vê como um cara que é provedor e tal. Mas nem sempre isso se aplica, essa escala social. Às vezes a mulher, ela não está nem aí mesmo para o que o cara ganha. Ela quer saber se o cara vai ser parceiro, se ele vai ser leal, se ele vai ser fiel, se ele vai estar ali do lado dela para o que der e vier. Se ele vai ser homem para segurar a onda de ser homem daquela mulher. Isso, muitas mulheres ainda não entendem isso. ainda vem o dinheiro, o carro que o cara tem, o bairro onde o cara mora, como algo muito relevante. Mas eu posso lhe garantir, todas as mulheres que se aproximam de um homem e não aplicam a lei da compensação, estão só preocupadas com essas questões de status social, 99% dos casos as relações não dão certo. Quando o foco é o que ele pode me oferecer financeiramente, a grande chance, mas grande mesmo a chance dela viver um relacionamento estável economicamente, mas destruído afetivamente.
Tá curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece. Agora, tem outro ponto também nessa questão, que até vem naquela diferença entre paixão e o amor, né? Muitos dizem que a paixão é nos primeiros meses e depois, se ficar só naquela questão, vamos dizer assim, carnal, é fadado a acabar, terminar. Isso, tem verdade nisso?
É verdade, verdade. Você sabe que eu li um livro do professor Hélio Couto, eu sou ressonante do professor Hélio Couto, foi através dele que eu fui parar na psicanálise quântica, e o professor Hélio Couto, ele escreveu um livro chamado A Bioquímica do Amor. Então, ele explica que o cérebro da gente, ele tem dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Quando você conhece alguém e você tem a intenção de viver um relacionamento bacana, porque qual é a escala de relacionamento, Marcos? Quando você conhece alguém, você é uma intenção. Você não é nada, você é só uma intenção. É só uma intenção de conhecer aquela pessoa melhor. Eu tenho a intenção de me aproximar de você. Essa é a intenção. A primeira parte, o início de tudo é a intenção. A segunda é o desejo. Tem até umas coisas de Jung que são muito delicadas em relação ao desejo, que o desejo está na falta, né? Quando você tem desejo demais por uma pessoa, muito cuidado, porque grande chance de quando você consegue, você não quer mais aquela pessoa, porque o desejo está na falta. O desejo, ele reside no eu não tenho. Quando eu tenho, acaba o desejo. Então, o desejo, ele é só uma passagem para a paixão, onde é o próximo passo, o terceiro passo. Então tem a intenção, o desejo e a paixão. Quando você transcende ali o desejar, você vai para cima mesmo, que você está ali, que você está envolvido. A paixão, ela, uma boa paixão, uma paixão saudável, ela pode durar de 1 ano e meio a 2 anos. Tanto que quando a gente fala na psicanálise que você vê assim, uma festa de casamento onde o casal está absolutamente apaixonado, grande chance de não durar muito o casamento. Porque se está no espectro da paixão, a paixão absoluta, aquela paixão onde pode tudo, você pode tudo, isso vai passar, né? E aí a paixão, ela está muito ligada ao amor romântico, porque o romantismo, ele é um mecanismo da paixão. Tá? Toda vez que você, aí tudo bem, você passou por esse processo da paixão e vai para o amor, quando você está com o amor transcende, quando a relação transcende a questão da paixão, que vira um amor, aquela coisa sólida. O que, que é o amor? Como é que você identifica o amor, Marcos? Tem duas coisas. Primeiro, quando você não cogita o fim, quando você passa por crises, quando você passa por uma série de dificuldades, mas em nenhum momento você cogita o fim daquela relação. Isso é amor, tá? Você, em todos os momentos, você está ali, você vê aquela pessoa, assim, cara, aconteça o que acontecer, a gente está junto, não é? E a outra prova de que você ama é o quanto você se importa. Então, se você quer medir o quanto você ama alguém, você pode medir pelo quanto você se importa com essa pessoa. E o que é se importar? É você sair de um ponto e ir para outro mesmo. Você, tipo de importação, sabe? Quando você importa um produto, o produto vem de lá para cá. Então, a importação, você se importar com o outro, é você se colocar no lugar do outro e não fazer aquilo que magoa, não fazer aquilo que deixa a pessoa triste, não fazer aquilo que a pessoa não gosta. Então, quando você deixa de fazer aquilo que magoa, você pode ter certeza que você está amando. Ali é um medidor de amor. Então, a questão da paixão, de você estar apaixonado, de você viver a paixão, ela é muito bonita, ela é muito gostosa. Mas você sabe que Platão, que deu origem à paixão, ao amor platônico, que é o amor impossível. Platão, inclusive, reivindicava e ele até recomendava às pessoas que aquele que está em estado de paixão não pode assinar documento.
É, dizem que você fica meio tonto, meio, né?
Embriagado, inebriado, né?
Eu escutei até uma vez que muitas vezes comparam até você estar sobre efeito de algum entorpecente, alguma droga.
É mesmo. A paixão, ela é muito perigosa. Você tomar uma decisão imbuído num ambiente de paixão, a grande chance de não dar certo. A paixão, ela é linda, ela é gostosa, ela tira você do chão. E a paixão, ela tem uma armadilha muito, muito grave. Que, por exemplo, acontece muito no consultório. É assim, o cara conheceu a mulher. Aí eles se conhecem e tal. Ah, eu tava falando sobre o lado direito, o lado esquerdo. Então, quando você conhece alguém, o lado direito do cérebro é a parte da razão. Então, você não parte para o sexo. O lado esquerdo é o sexo, é a luxúria, é o desejo, é o tesão, aquela coisa louca de eu quero te provar, eu te devoro. Aquilo que a gente, né, no primeiro momento, acha que é a coisa mais linda do mundo. Mas se você parte, né, de acordo com a bioquímica do amor, e parte para o lado direito, você não transa com a pessoa no primeiro momento, você não transa com ela no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Você busca afinidades intelectuais, afinidades de valores, afinidades religiosas, afinidades que vão fazer com que você tenha um alicerce para o relacionamento ser bacana. Então, qual o problema da paixão? Quando você vai para o lado esquerdo do cérebro, né, você não vai para a razão, você vai para o sexo, você vai para aquela loucura, aquela coisa toda, o sexo é tão bom, mas tão bom, que quando você termina ali, você vai para uma outra dimensão. E essa dimensão é um lugar onde as pessoas confundem com amor, Marcos. Então, a paixão, o amor, ali o sexo é tão gostoso, nossa, quando eu transo com essa mulher, eu vou para uma dimensão que só pode ser amor. Não, não é, é só sexo.
Apesar de ser muito bom.
É maravilhoso, é uma dimensão tão especial, é um lugar tão maravilhoso, é um lugar tão incrível que você fala, cara, eu tô amando essa mulher, ninguém me levou para onde ela me leva. Só que é só sexo, não, porque não teve alicerce, não teve base, não teve conversa. E a conversa é, de fato, a coisa mais importante entre duas pessoas. E eu estou falando em todos os aspectos, colegas de trabalho, estou falando de sócios, estou falando de homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher. Toda relação se concentra na conversa. Desde conversas de elevador, como está chovendo hoje, né? Nossa, vai fazer frio amanhã, né? Até as conversas mais profundas, onde a gente fala sobre os valores, onde a gente fala sobre aquilo que, de fato, faz com que aquela pessoa seja interessante para você. Então, quando você conhece alguém, você tem dois caminhos. Ou você parte para o sexo logo de uma vez e corre o risco de cair na paixão, é o que a maioria das vezes acontece, e confundir aquela paixão, aquele desejo, aquele tesão com o amor, achar que é amor, só que não conversou. Como é que você vai amar quem você não conhece? Né? Uhum. Então, tem uma frase da Bianca Portela que ela sempre diz que a gente não ama quem a gente não conhece, a gente só conhece quem a gente conversa.
Vamos pensar numa hipótese. Você está com a pessoa só pelo sexo. Tá. Mas vai chegar um momento que vai faltar. E quando faltar?
Vai faltar conversa, né? É o que eu falo de muitos homens, esses homens de meia idade, homens de 50, 60 anos que arrumam uma menina de 30, de 20, menina de 19, ela é toda durinha, né? Aquele poço de colágeno. Mas é colágeno demais e conversa de menos. E vai chegar uma hora que ele vai querer conversar. Inclusive, até falar sobre isso, esse tema de homens mais velhos que acabam se atraindo por mulheres mais jovens, isso tem a ver com homens que não aguentam mulher mais velha, que não aguenta lidar com mulher. Isso tem a ver com a própria maturidade do homem. Quanto mais imaturo o homem é, mais mulheres imaturas ele vai procurar, pelo fato dele não dar conta de lidar com uma mulher
semelhante.
É, Não, é claro, ele vai procurar alguém que ele está no mesmo nível intelectual ou no mesmo nível de, sabe, de demandas de vida e tal. Porque o que acontece? Quando a mulher vai chegando aos 30, 35, 40 anos, as demandas dela aumentam. Ela passa a ter... É mais difícil você lidar com essa mulher. Sabe por quê? Porque ela é mais desenvolvida intelectualmente, emocionalmente. Muitas mulheres chegaram aos 40, 50 anos, já viveram o matrimônio, já viveram a maternidade, e hoje elas querem ser felizes. E aí, como é que você faz uma mulher dessa feliz? É só sexo? Não. É com conversa. É você ser homem para ela. Então, muitos homens... Você pode ter certeza que um homem que procura uma mulher muito jovem é porque a intelectualidade dele é da mesma envergadura da menina, da moça, da menininha. Então, ele não vai dar conta nunca de ter do lado uma mulher. Ele está com 50. Ele nunca vai ter uma menor chance de lidar com uma mulher de 50 anos. Ele não vai dar conta das demandas dela, da inteligência dela, de tudo que ela se tornou. É, quanto mais mulherão, mais homem o cara tem que ser. Então, não estou dizendo, não estou desmerecendo as meninas de 19, até porque é um engano a gente achar que idade tem a ver com maturidade. Não tem nada a ver. Eu achava mesmo, quando eu era mais jovem, que uma mulher mais velha, eu ia estar isento de uma série de problemas, de uma série de encarnações de mulheres, né? Um ledo engano. Você achar que uma mulher de 50 anos está mais madura, mais leve, mais livre, ledo engano. O que tem de mulher de 50, 60 anos que está passando mesmo por um processo juvenil, emocional, é uma enormidade. Então, ledo engano achar isso. Não estou taxando, não estou dizendo aqui, generalizando, não. Tem, inclusive, meninas de 20, 20 e poucos anos que são muito mais maduras do que mulheres de 50, emocionalmente maduras, que vêm de uma outra geração e tal. Então, dentro desse contexto dos homens que têm essa dificuldade de lidar com mulheres mais velhas, muitas vezes é porque ele tem uma capacidade de domínio maior, tem essa questão da escala social, deve se sentir mais forte do que a mulher pelo fato de ter mais grana do que ela. Então, isso passa por tantas questões e, no fundo, é tudo bobagem. Se você tem afinidade, vai para o lado direito da conversa, vai para o lado de você conversar e entender as suas demandas, se mostrar vulnerável. Toda vez que você se mostra vulnerável a alguém, você faz com que essa pessoa se torne importante para você e ela se sente importante para você. Então, isso passa por maturidade emocional, que nem sempre tem a ver com idade.
É verdade. Tem mais uma participação aqui, Flávio, que eu acho que você deve conhecer principalmente, a Cristiane. Ela diz o seguinte: quero deixar o meu abraço para vocês. Aqui é Cristiane Peixoto. Sou paciente do Flávio e ele me ajudou muito a melhorar a minha vida sentimental. Pretendo voltar a fazer sessões. Sou muito grato.
Ah, que bom, tá vendo? A gente dá ferramentas para... Obrigado, viu, Cris? Obrigado mesmo. É muito importante a gente ter esse papel, fazer com que as pessoas se mostrem mais seguras emocionalmente. Quando você tem essa segurança, Marcos, tudo muda. A gente fala assim, a psicanálise te dá uma ferramenta tão poderosa que a gente passa uma vida brigando com o mundo, achando que estava todo mundo errado, né? Aí quando a gente vem, se você mudar o seu olhar, o mundo todo muda. É muito mais fácil você mudar você do que você querer mudar o mundo. Então, quando você tem essa oportunidade de poder ter você mesmo com outro olhar, sabe? Isso faz toda a diferença. Obrigado, viu, Cris?
Agora, voltando a falar de relacionamento, teve um casal que eu conheci há muito tempo atrás que eles se tratavam assim, sabe, Flávio? Como é que eu vou dizer? Era aquela coisa muito melosa, melosa, sabe? Aquele meloso exagerado, que a gente olhava assim e, no decorrer do tempo, eles se separaram e separaram feio, né? Como é que você explica uma situação dessa?
Muitas vezes tem aquele que a gente chama de apelido de cama, bebezinho, amorzinho, minha tchutchuquinha, né? Oi meu tesouro, oi não sei o que, sabe? Isso muitas vezes esconde uma falta dentro de um contexto em que o casal não se conhece tão bem, eles vestem essa fantasia, esse personagem. E personagem nenhum, né? Tem aquela música, não leve o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. Né? Uhum. Quando você leva o personagem para o relacionamento, leva o personagem para a cama, isso é muito perigoso, muito mesmo. Porque toda vez que você vê, tudo na vida é equilíbrio, Marcos. Quando você vira um casal, dentro desse contexto que se trata com muito carinho, com muita coisinha, muito nananana, isso esconde uma falta. Aquilo ali está preenchendo um vazio que tem a ver com um conhecer o outro, que tem a ver com um entender o outro. Sabe, eu já tive casos de pacientes, eu também sou terapeuta de casais, e de paciente em que a única coisa que ligava o casal, sabe o que que era? O cachorro.
Nossa.
Eles não tinham assunto, eles não conversavam sobre nada. A única coisa que fazia um conversar com o outro era: você já deu comida pro Bob? Era o cachorro. Ah, hoje o Bob foi na praia e não sei o que, aconteceu tal coisa, não sei o que. Ah, foi mesmo. Então, o cachorro era o elo. Aí o que aconteceu? O cachorro morreu.
Pronto, acabou-se.
Acabou. Então, sabe, o casal, ele tem que ter, a força do casal tem que ser ali, entre eles. Então, quando veste uma fantasia, que fica ali vivendo aquela coisa do meu amorzinho, minha paixãozinha, muitas vezes isso tem a ver com querer mostrar para os outros que está vivendo bem. E dentro de casa nunca foi daquele jeito, sabe? A preocupação com o que os outros vão pensar. No fundo, essa é uma das maiores prisões que as pessoas têm em todos os aspectos, que é o que, que os outros vão pensar. Só que pelo ponto de vista da psicanálise, sabe que toda vez que a gente fala assim, igual a mulher que fala assim, ah, não, não vou fazer tal coisa não, os outros estão vendo, os outros vão pensar e tal. Toda vez que você coloca a culpa nos outros, no fundo, é você que não vai saber lidar com aquela situação no dia seguinte. É sempre sobre você. Sabe? Então,
era isso mesmo. Você tocou no ponto que eu achava que era isso mesmo. Me passava a ideia de que, principalmente ele, no caso, ele queria mostrar para os outros que estava tudo bem, estava tudo bacana. Mas
e você sabe que isso é uma arma de sedução de muitos homens. Você sabe que o cara, ele trata mal a mulher fora de casa, dentro de casa. Quando ele está fora, ele quer mostrar que ele é um cara maravilhoso, que ele é um cara carinhoso, que ele é um cara que tchutchuquinho com a mulher dele. Mas ele faz isso para seduzir outras mulheres, inconscientemente até. Às vezes até conscientemente. Ele veste esse personagem para que ele chame a atenção de outras mulheres, no sentido de, tá vendo como eu sou um cara legal? Tá vendo como vale a pena você cogitar a possibilidade de um dia viver comigo? Olha como eu trato a minha mulher. Isso é vaidade. Passa um pouco pelo processo do narcisismo. Mas isso, é importante dizer, a gente tá na moda a gente falar sobre narcisismo e tal. Muito cuidado sobre o diagnóstico do narcisista, porque o narcisista, sobre todos os pontos de vista, é alguém absolutamente inseguro, é uma pessoa que não dá conta dela mesma, e ela acaba usando esse modus operandi para poder manter as pessoas por perto. Todo narcisista é alguém que precisa muito de ajuda, alguém que precisa muito, não estou justificando, acho que é terrível o que muitos narcisistas fazem, mas é dentro de um contexto da psicanálise, o narcisista é uma pessoa absolutamente insegura, que precisa de ajuda o tempo todo, precisa se autoafirmar o tempo todo, e ele usa desse expediente muitas vezes de agredir verbalmente, fisicamente, para que a pessoa se mantenha do lado. Ele faz ameaças e tal, mas é tudo um pedido de socorro. Todo narcisista é alguém fraco emocionalmente, que precisa de ajuda e usa esse modus operandi para poder manter as pessoas por perto. Então, acima de tudo, é alguém que não tem força nenhuma. O narcisista não é um cara forte, não é um cara... E outra, é importante deixar claro que existem muitas mulheres narcisistas também. Isso cai muito na conta do homem. Tem muitas mulheres que partem desse princípio de que passam por ameaças, por muitas chantagens, né? Muita mulher que usa o narcisismo até em relação ao sexo. Eu não vou transar com meu marido enquanto ele não me der tal coisa. Sabe, a barganha sexual, que é uma coisa terrível, que muitas mulheres usam também desse expediente. Então é muito cuidado na hora de falar sobre essas coisas e tal. Então, dentro desse espectro em que o cara tem essa necessidade de mostrar para os outros que ele é um cara bacana no relacionamento dele, você pode ter certeza que isso está escondendo uma fraqueza enorme que ele tem, seja emocional, intelectual, em todos os aspectos.
Aí eu também vou puxar aqui para a conversa o seguinte. Eu assistindo, porque eu sou aquele caba eclético, né? Eu assisto shows de tudo que é tipo de música, até porque a gente que trabalha com rádio, a gente tem que se inteirar de tudo. E um desses DVDs que eu andei assistindo foi do Valdir Soriano. E ele falava, numa determinada parte desse DVD, que falando da relação com a mulher. Que o que ela quer, dê. Ah, quero uma pulseira, não sei o que, vai lá, dê. Ah, quero um carro novo, dê, não sei o que. Tu concorda com isso?
Não. Não, depende, depende. Se você tem condições ali, porque às vezes também é uma falta, sabe? Entenda, a coisa, o que o homem realmente tem que dar para uma mulher é respeito e carinho. O que o homem realmente precisa oferecer é proteção, respeito, carinho, é ser homem. É assumir o papel de homem. Isso passa por ele dar segurança a ela, sabe? Muitas mulheres trocariam esse carro, essa pulseira, por uma relação saudável, por um cara que dê segurança, sabe? O sonho de muitas mulheres, Marcos, é viver um relacionamento em que ela não cogite o fim, em que ela esteja numa relação tão bacana. Você sabe um filme? Eu sempre dou esse filme como exemplo. Você lembra do filme Marley e Eu? Aquela história do cachorro?
Sim.
Eu não vou dar spoiler aqui do cachorro e tal. Aquele filme, ele é uma história de casal. Não passa pelo cachorro. Aquele filme mostra que eles passam por dificuldades, eles passam por... Tem uma hora que ele chega a sair de casa, ele vai passar uns dias, 2 ou 3 dias na casa do melhor amigo, mas eles fazem isso para proteger o casamento deles. Em nenhum momento, por mais pé da vida que ela esteja com ele, que não tem uma hora que ela fica danada com ele, que ela não quer nem olhar na cara dele, o que, que ele faz? Ele respeita esse momento dela, vai passar uns dias na casa do melhor amigo para salvar a relação, para salvar o casamento. E você pode ver que durante todo o filme, depois veja esse filme com esse olhar, durante todo o filme eles passam por 1 milhão de dificuldades, um monte de diferenças, mas em nenhum momento eles cogitam o fim do casamento, sabe? E aí quando você fala assim, ah, aquele filme é lindo, ah, o cachorro, não sei o que, cara, aquele filme é lindo porque fala de uma relação em que os dois não cogitam o fim. E esse é o sonho de todo mundo. Viver um relacionamento em que você pode sim passar por tempestade, pode passar por dilúvio, mas não cogita o fim do relacionamento. Esse é o ideal de relacionamento. Não é você encontrar alguém perfeito, não é você encontrar alguém que vai tapar todos os seus vazios. Não, é alguém que vai estar com você mesmo depois de uma crise de choro, mesmo depois de uma discussão em que um ofendeu o outro, sabe? Porque relacionamentos, casais de verdade, não levam discussão para o lado pessoal. É muito importante deixar isso claro. O seu marido, a sua esposa, você tem uma vida com essas pessoas, com quem está ali do seu lado, e ninguém está ali para magoar, para machucar, para fazer mal a alguém. É muito importante, isso não é pessoal, não levar para o lado pessoal, não se ofenda com quem te ama, porque de fato não combina. Quando você passa para o lado da ofensa, você se sente ofendido com uma relação bacana. Estou falando de relações legais, relação bacana, relação sólida, de duas pessoas que realmente se amam. Se num determinado momento um falou alguma coisa que não foi legal e tal, releva, releva, porque tem coisa que a gente não diz a quem a gente ama, sabe? E muito cuidado nessas horas e não leve pro lado pessoal, porque senão não vai durar, não vale a pena.
E a gente tá falando aqui do homem, mas não é, quer dizer, o macho, o homem. Homem que tem atitudes de homem, atitudes de uma pessoa centrada, que está ali para qualquer coisa. Inclusive, falando de atitudes de homem e atitudes do macho, eu me lembrei agora de uma situação de um casal, até hoje eles não estão juntos, que eram tinham canais de internet, e hoje estão meio sumidos, inclusive eu não vi mais. Que era um casal que, inclusive, foi para tudo, porque ele queria até controlar até a roupa que ela vestia, né? Que é o chamado do relacionamento tóxico. Isso realmente não é saudável, né?
Não, não é não. Você sabe que o relacionamento tóxico tem uma coisa muito delicada, que todo controle se disfarça de cuidado. Então, aquele cara que fala assim, ah, deixa que eu vou, deixa que eu te pego, vou te buscar no trabalho. Ah, deixa que eu faço não sei o quê. Deixa, no fundo, ele está tentando controlar, ele não está tentando cuidar, sabe? Então, é uma linha muito tênue do cuidado e do controle. Então, cuidado é quando o cara fala, amor, você quer que eu vá te buscar? Tá tranquilo para você vir? Não tá tarde? Aí ela fala, não, eu vou voltar com fulano de tal, meu amigo, vou voltar com minha amiga e tal. Então, tudo bem, isso passa pela confiança. Mas quando o cara começa a insistir demais num processo de que ele está querendo ali, entre aspas, cuidar, não se esqueça que todo controle se disfarça de cuidado. Então, se tá demais, se tá exagerado demais, se ele tá indo te buscar... Eu já tive casos do cara encontrar com a mulher, ela dormia na casa dele, por exemplo, de domingo para segunda. Na segunda ele levava ela pro trabalho, de manhã. buscava ela no trabalho e levava para a faculdade, e da faculdade ainda buscava ela e levava ela para casa dela. Isso não é cuidado, isso é controle. Ele queria, na verdade, ele queria se certificar de que ela realmente estava indo do ponto A para o ponto B. Entende? Uhum. Que, que legal, ele é tão disponível. Relacionamento não tem a ver com esse tipo de disponibilidade. É muito melhor o cara ir buscá-la uma vez por dia, uma vez por semana, e confiar que ela vai do ponto B para o ponto A, naturalmente, do que essa questão de estar ali disponível. Quem está disponível demais, mesmo casados, ainda é um desequilíbrio. E muito cuidado o cara está disponível. Essa disponibilidade exagerada é muito ligada ao controle. Tem muito a ver com que, deixa eu ver onde ela vai estar, é mais seguro aí buscá-la, sabe? Eu tive mesmo um relacionamento em que ela trabalhava no shopping, no Rio de Janeiro, então eu morava em São Cristóvão, eu ia buscar ela porque, ela tinha que pegar o túnel ali, pegar o ônibus, passar pelo túnel Rebouças. Ali era proteção, eu queria protegê-la. Mas um dia que ela chegasse pra mim e falasse assim, a gente vai sair daqui, vamos no churrasquinho ali, que é aniversário da garota da loja. Tranquilo. Beleza, tá aqui. Qualquer coisa, me liga. Então, é a questão do controle e do cuidado. Tem que ter um olhar muito atento a isso, para não achar que aquele que está disponível demais, está indo buscar demais, está indo levar demais, isso lá na frente pode dar um problema.
Agora, falando de ciúme, existe o ciúme bom e o ciúme doentio, como diz a história?
Eu sou completamente avesso ao ciúme. Eu acho que o ciúme, eu tenho uma opinião pessoal, tá? O ciúme é o seguinte: é quando o cara ou a mulher tem certeza que tem alguém melhor do que ele lá fora. Então, por exemplo, eu conheci um mulherão, mulher linda, gata, todo mundo quando ela passa, ela para o trânsito. Então, mulherão, tá? Então, quando o cara ele se sente menor do que ela, quando ele não se sente seguro em relação a ela, quando ele acha que essa mulher pode chamar a atenção de um cara melhor do que ele, o que ele faz? Ele começa a diminuir essa mulher. Isso nunca pode ser algo saudável, sabe? Qual que é a arma do ciumento? Eu vou diminuí-la, eu vou tirar o brilho dela, porque quando eu tiro o brilho da minha mulher, ninguém a vê. Uhum. E quando ninguém a vê, eu posso me sentir seguro. Então, a minha segurança passa pela certeza de que ela não está brilhando. Porque se ela brilhar, esse cara que eu sei que é melhor do que eu vai enxergá-la. Então, o modus operandi do ciumento é, invariavelmente, diminuir o parceiro, diminuir a parceira. Tem muitas mulheres, Marcos, você não vai acreditar, que quando começam a namorar o cara, começam a entupir o cara de comida pro cara engordar. Pro cara não ser mais atraente para outras mulheres. Já pensou nisso, hein? Sim. Acontece demais isso, é muito mais do que a gente imagina. Então, aí isso por quê? Porque ela sabe, na cabeça dela, pode até não ser, mas na cabeça dela tem alguma mulher que é melhor, consciente, mas é consciente mesmo. Na cabeça dela tem uma mulher melhor do que ela, que se esse homem que está com ela brilhar, essa mulher melhor vai vê-lo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar dentro de uma caverna, tenho que apagar a luz dela, tenho que tirar o brilho dela, tenho que diminuir a autoestima dela, tenho que fazer com que ela se... E outra, um modus operandi do ciumento é você não vai encontrar ninguém que te queira. Você só tá comigo porque eu tenho pena de você, porque eu tenho dó de você. Vê se isso é coisa que se diga. Isso tá longe de ser amor. Então, os pilares do ciúme estão muito longe de ser amor. Porque o que é amor? É você enaltecer o outro, você levantar o outro, você elogiar o outro, você manter a energia do outro lá em cima. Quanto melhor o meu parceiro, minha parceira tiver, melhor para mim. E o ciumento não se importa com o outro. O ciumento não tá nem aí se a pessoa tá sofrendo. Aquela coisa do cara, você vai usar essa roupa? Você vai usar esse decote? Por que que ele tem medo que ela use um decote? Porque ele sabe, na cabeça dele, porque só dele ter esse pensamento já faz com que ele seja um borracha fraca. Só da mulher ter esse pensamento já faz com que ela seja uma mulher que não mereça estar com aquele cara. Entende? Porque o fato dela achar que tem alguém melhor do que ela lá fora vai fazer com que ela faça de tudo para diminuir o cara, para mantê-lo por perto. Até que um dia ele chega para ela e fala assim, pô, você mudou demais, eu não te quero mais não. Não é?
Mas não mudou. Ele era desse jeito, só que...
Foi. É. Então, dentro desse contexto de ciúme, eu acho assim, o ciúminho, aquele ciúminho, poxa, nem falou nada, pô, não sei o quê e tal. Muito cuidado, porque se você achar, eu acho que se você quiser demonstrar amor a alguém, a pior maneira é o ciúme. Porque pode fingir o controle. Você tem tantas outras maneiras de mostrar amor que não precisa passar pelo ciúme. O ciúme tira paz, o ciúme tira o próprio amor, o ciúme diminui, o ciúme é a poda do amor. É quando você vai começando a podar a pessoa, tirar a pessoa de onde ela é, de quem ela é, para ela se sentir insegura o suficiente para não brilhar, para ninguém mais vê-la lá fora. Então, eu acho o ciúme...
Agora, Flávio, e a questão desses aplicativos, principalmente o tal do Tinder, né? Que muita gente foca no Tinder como uma questão até, vamos dizer assim, mais pro lado sexual da coisa. Não é porque tô querendo conhecer uma pessoa. Eu tô querendo atrás de uma pessoa, uma parceira para essa finalidade.
Você sabe que nos Estados Unidos, tem muito mais aplicativos de sexo casual do que o Tinder?
Nossa, eu não sabia.
Muito mais. Vários. Inclusive tem alguns aplicativos que são pessoas que estão próximas, até 5 quilômetros de você.
Ixi.
Pra facilitar o processo.
Uhum.
A hipocrisia é menor nesse aspecto, sabe? Porque tem um quê de hipocrisia no Tinder, das pessoas muitas vezes, porque vira uma competição, né? Vira um jogo. Vira um jogo de quem dá mais match, né? Ah, eu tenho essa, essa que não. Mas o pior do Tinder, eu vou te falar sobre o ponto de vista da psicanálise quântica. Quando você cria um laço com alguém, você começa a conversar com a intenção de ter alguma coisa com alguém, você cria uma coisa que na psicanálise quântica a gente chama de emaranhamento quântico. Então, quando você dá match com alguém, começa a conversar com aquela pessoa e por alguma razão você desperta algum sentimento, alguma emoção naquela pessoa, não precisa ser amor, não. Você desperta um interesse naquela pessoa, você cria um emaranhamento quântico, você passa a ter uma ligação quântica de energia com aquela pessoa. E aí o que acontece? Você dá emaranhamento com 1, 2, 3, 4, 5, 10. Quanto mais emaranhamento quântico você tem, menos força você tem para voar. Então, quando você começa a dar match demais, assim, ó, match com 1, match 2, deu crush com 3, 4, 5, 10 pessoas, são 10 emaranhamentos que você vai ter que se desfazer para poder você levantar voo, você sair de um lugar e ter um salto quântico, você sair de um lugar, evoluir. Então, o grande perigo do Tinder, sobre esse ponto de vista da energia, da vibração, da frequência, é o emaranhamento quântico. Quanto mais você dá match com aquelas pessoas, mais ligado àquelas pessoas você vai estar e mais dificuldade você vai ter de evoluir, sair de um ponto B para o ponto A, por exemplo. Então, sobre esse ponto de vista, o grande perigo do Tinder não é nem o sexo em si, que também é algo muito, muito delicado. Sabe por quê, Marcos? Quando você transa com alguém, a energia daquela pessoa fica no seu corpo, na sua energia, por 6 meses.
Eu não sabia que era esse tempo todo, não.
Durante 6 meses. Você sabe que, inclusive, está até provado hoje que estudos genéticos, a mulher, o homem, a mulher, ela muda geneticamente depois que ela transa com o cara. Porque o que acontece? O organismo, a energia, a vibração da pessoa entende que aquele cara, ele vai voltar. Então, o seu organismo ali muda algumas coisas geneticamente para que você receba aquele cara de novo. E aí, o corpo foi lá, transou com aquele cara, o cara ejaculou lá dentro. Aí, o corpo entende, opa, peraí, tem um sujeito novo aparecendo por aí. Então, vamos nos adequar a esse DNA aqui desse cara? Aí, o corpo vai e se muda todo. Aí, a mulher vai e transa com outro cara. Aí, muda tudo de novo. Só que aquela energia, para se desfazer aquilo tudo, para aquela mudança toda genética lá dentro, é 6 meses para acabar, para sair. Então, muito cuidado. Depois de um tempo, depois de uma certa idade, a gente entende que o sexo casual, ele é uma armadilha, uma grande armadilha. É um processo em que você passa um tempo, você tem ali aquele prazer, é gostoso demais, a gente vai para aquela dimensão que eu te falei, que a gente vai mesmo, a gente confunde com amor, a gente acha que é maravilhoso e tal, mas sob o ponto de vista energético, de vibração, de frequência, é um desastre. Quando você parte para esse modus operandi, para esse tipo de relacionamento com as pessoas. não deixa de ser um relacionamento, né? Você se relacionar casualmente, transar com alguém e tal. E isso acontece com o homem também. A energia da mulher fica 6 meses. Então você imagina, carnaval passou agora. Aí o cara transa, a mulher transa com o cara tudo errado, o cara bandido, o cara um agressor, o cara com uma energia péssima. Não se esqueça que a energia daquele cara vai ficar no corpo dela por 6 meses. Até se desfazer tudo aquilo é um processo, sabe? E é muito desgastante, muito, o organismo. Aí a mulher às vezes fica doente, a mulher não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível, não.
Sim.
Às vezes a imunidade dela baixa, a energia dela fica vulnerável, ela fica mais, inclusive, ela vira um alvo mais fácil até pra gente invejosa, pra gente mentirosa. É. Nossa, um monte de coisa começou a dar errado. Pode ter certeza que pode estar ligado a isso.
E a velocidade que as coisas hoje andam, né? Porque hoje tudo é rede social. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu sou de uma geração, você também é de uma geração anterior a essas redes sociais. Então, a gente, para sair, para encontrar alguém, a gente tinha que ir lá, conversar.
A gente ligava para a mulher, era telefone fixo, o pai dela que atendia, lembra?
E quando não tinha em casa, tinha que ser no horário. Quanto tempo eu com minha mulher, inclusive, quanto tempo a gente, ela morando em Itabaiana e eu aqui, a gente, para conversar, era por orelhão, não tinha celular ainda. A gente tava por orelhão, ligando, tal, com horário marcado e tudo mais. Hoje em dia é tudo instantâneo, tem sites, tem tudo. Isso não atrapalha, não?
É, porque tem essa... A oferta aumenta e diminui a qualidade, né? Então, quanto mais oferta, menor a qualidade. Então, a lei do menor esforço, hoje o cara se esforça muito menos. Eu me lembro que quando você, por exemplo, já dirigia, já tinha meu carro, tinha lá meus 19, 20 anos, buscar a mulher na casa dela, não tinha Waze, não tinha GPS. Às vezes fazia um mapa no guardanapo. Você ficava, você ia levar a mulher em casa, conhecia a mulher no lugar, ia levar a mulher em casa. Você passava por um açougue, uma farmácia, você, depois da farmácia vira à esquerda. Você tinha que meio que... Era mais trabalhoso, era mais artesanal o processo da aproximação. Então hoje, com tantas facilidades, aumenta a oferta. Então hoje está mais... Como é que eu posso dizer? Não tem mais o mesmo valor, sabe? Uma conquista. Eu me lembro, Marcos, a gente tinha 20, 20 e poucos anos, a gente ia para um motel com uma mulher, era uma coisa extraordinária. Era uma conquista maravilhosa. Nossa, você se sentiu o cara mais espetacular do mundo. Porque aquilo era uma grande conquista. Você tinha que realmente conquistar aquela mulher. Não estou dizendo que hoje as mulheres são fáceis. Não são. Não é por aí. Não é desvalorizar a mulher. Não é sobre isso. É que hoje tem uma oferta maior. Então, as coisas são mais superficiais hoje. Então, não é que há perda, né? Não há perda. Eles estão vivendo uma outra intensidade. Essa galera mais jovem vive num outro espectro que a gente nunca vai entender, porque a gente é mais profundo, a gente tinha mais trabalho para poder chegar lá, para poder, né, convencer a mulher a sair com você. Era sempre um processo. Você tinha que ter algumas qualidades que hoje o cara não precisa mais. Hoje a mulher não precisa mais. Então, eu acho que hoje, no fundo, as pessoas são mais livres. Só que tem uma coisa. Toda vez que eu me refiro à liberdade, eu digo o seguinte: a gente luta muito para ser livre, mas o grande barato da liberdade é você saber o que fazer com ela. Então, as pessoas estão tão livres, que hoje elas não sabem o que fazer com essa liberdade. E aí fica tudo no rasinho, fica tudo no superficial, sabe? Isso, de certo modo, faz com que elas tenham uma outra percepção de relacionamento. Então, é ledo engano a gente achar que hoje as pessoas vivem... hoje é muito pior. Não, hoje é do jeito deles. Hoje é do jeito que os jovens mais jovens são. Então, é do jeito deles. Está tudo bem, está tudo certo. E até falo que, muitas vezes, o paciente meu fala para mim assim... porque hoje em dia as pessoas não sei o quê. Porque as pessoas de hoje em dia... Eu falei, olha, não se preocupe com as pessoas de hoje em dia. Sabe por quê? Porque você tendo a sua energia, a sua vibração, a sua frequência, do jeito que você é, você só vai atrair gente que tem a mesma frequência que você. Então, as pessoas de hoje em dia não vão se sentir atraídas por você e você não vai se sentir atraído por elas. Simples assim. Não se preocupe com as pessoas de hoje em dia. Elas não vão te reconhecer. Então, por isso que eu falo que muitas vezes você encontrar uma mulher da mesma idade, ou então uma mulher que seja mais jovem, mas que tenha uma frequência mais elevada, que tenha uma certa experiência de vida, ou a mente mais aberta, não se preocupe em relação às pessoas de hoje em dia. Então, as pessoas de hoje em dia têm a vida delas e não passa por nós. Tá tudo certo.
Aí, falando justamente das pessoas de hoje em dia, não nos comparando com elas, mas você não acha que as pessoas de hoje em dia, vamos dizer assim, por essa carga de informação, elas não estão meio que mais suscetíveis a problemas, no caso, de fundo mental e emocional?
Muito mais, sabe por quê? Porque esse amor que eu te falei, esse amor do lado direito do cérebro, esse amor genuíno, esse amor da conversa, ele se torna cada vez mais raro. Nem dá tempo de conhecer a pessoa, porque a oferta é tão grande. Antigamente, eu até já falei isso uma vez, foi feita uma pesquisa no final dos anos 70, início dos anos 80, foi feita uma pesquisa de comportamento, em que perguntaram para muitos homens por que eles se casavam. A boa parte dos homens respondiam que era para ter sexo regularmente.
Que, na verdade, nem tem, né?
Nem é, né? E você acha mesmo que hoje em dia as pessoas precisam ter um relacionamento para ter sexo regularmente? Não precisa. Então, é uma outra modalidade. Não estou dizendo que é melhor, que é pior, que hoje eles não sabem o que fazem. Esse tipo de saudosismo comportamental é muito perigoso. Então, existe um outro espectro, sabe? Essa oferta que tem hoje faz com que as relações sejam mais superficiais? Sim, mas dentro de um contexto em que as pessoas estão tendo tanta informação, não dá tempo mesmo das pessoas viverem coisas mais profundas, sabe? E isso não é um defeito, é uma característica de uma época, de uma geração, que a gente tem que entender que é assim mesmo agora, e a gente acaba passando à margem disso. Essa oferta toda, Marcos, faz com que as pessoas tenham experiências com o maior número de pessoas, não experiências com uma pessoa só. Então, o ledo engana a gente achar que as experiências reais, aquelas que de fato valem a pena, as melhores experiências são aquelas que você vive com uma pessoa só. De repente não, para essas pessoas dessa geração, você imagina o que é viver um amor hoje para quem tem 25, 20 e poucos anos. É completamente diferente, a oferta é muito maior. E tanto que tem uma coisa, até é importante falar isso, que eu acho terrível quando as pessoas falam assim: ah, eu quero viver um relacionamento igual ao dos meus avós. Eu quero ter um relacionamento igual aos meus pais. Desculpa, mas quando eles se conheceram, a maior aventura dos seus avós era ir à igreja.
Uhum.
De charrete.
Pegar na mão
era. Pô, então, essa comparação, eu quero viver um relacionamento igual aos meus pais. Cara, seus pais se conheceram numa época em que tudo era tão diferente que não dá pra comparar o tipo de relação que tem hoje. Então, hoje, eu, inclusive, o meu livro. O livro chama A Frequência do Amor, Como Elevar a Sua Energia para Amar Mais e Melhor. O meu livro fala sobre isso, sobre você buscar uma configuração própria de amar, sabe? Hoje em dia, relacionamento virou aquela coisa de Deus me livre, mas quem me dera, né?
Uhum.
Então, eu acho, Deus me livre ter um relacionamento, aquelas músicas que falam, antes ser solteira do que levar Gaia, que não sei o quê. Não é de engano, todo mundo quer viver um relacionamento, todo mundo quer viver a experiência de amar e se sentir amado. Isso é muito importante, isso faz com que a gente se eleve, a gente se sinta bem, sabe? É muito importante a gente viver essa experiência de amar. Só que não é de engano você achar que hoje as pessoas estão amando menos, estão amando, só amam diferente, sabe? Tem uma outra modalidade de amar. E o livro é libertador nesse aspecto, sabe? As regras impostas para você se relacionar com alguém são do século retrasado. A modalidade de amor, de relacionamento, de namoro, é muito arcaico e pouco atraente para essas pessoas mais jovens. Então o livro propõe uma outra configuração de relacionamento que seja mais adequada à sua realidade, ao seu momento, e não aquele negócio já pré-fabricado que, olha, namorar é você fazer isso, isso, isso. Quem foi que falou? Sabe, a igreja, durante muitos anos, a igreja se apossou do amor. Isso é muito perigoso. Porque amor não é o mesmo para cada um, sabe? Cada pessoa, você vê o amor diferente da sua mulher. São amores distintos. Então, imagina a gente criar um conjunto de regras em que a gente tem que colocar aqui, olha, relacionamento é isso aqui. Não, o livro é libertador nesse aspecto, justamente para que você possa organizar os seus pensamentos, estar atento à sua vibração, às suas emoções, à sua energia, e não depender emocionalmente do outro. Tem um tema muito muito abrangente hoje em dia, que é a codependência, sabe, Marcos? A codependência é quando você tem medo de perder a pessoa, quando você tem aquela, uma das principais características da codependência é quando a pessoa não sabe dizer não.
Quando você vive em função do outro, né?
Quando você vive em função do outro. Nem sempre isso tem a ver com aquele narcisismo, tem mais a ver com insegurança mesmo, em todos os aspectos. O narcisismo também é uma modalidade de insegurança. Mas dentro desse contexto em que essa codependência é muito perigosa, isso, você ter que viver um espectro com alguém, ter que viver dentro de uma bolha com alguém. Bom, o relacionamento é muito mais abrangente do que isso, muito mais livre do que isso. E a gente tem que ter a mente aberta para entender que hoje as pessoas amam diferente. Elas não amam menos ou mais do que a gente amou quando a gente era mais jovem. Elas só amam diferente, porque a modalidade, a oferta, o mundo de possibilidades hoje é muito mais abrangente do que naquela época. E aí, quando tem que acontecer, acontece. Quando tem que ser amor, quando tem que ser amor, é amor mesmo e já era.
Uhum. Flávio, eu queria te agradecer muito por essa conversa, por essa troca, né? Porque eu costumo dizer que o Papiano Podcast já tem esse nome, inclusive foi inspirado em uma palavra que Tiago Loureiro falava muito quando eu trabalhava com ele, que era papear. E o fato de papear, de conversar, é uma troca. E o que a gente fez agora foi uma troca, né, de informações, de coisas que vai agregar, não só agregar para mim, claro, mas vai agregar para todo mundo que está assistindo a gente até agora. E eu queria que você deixasse sua mensagem para o pessoal, falasse mais do seu livro, onde encontra. O espaço é seu.
O livro ainda está em fase de fechamento do livro. É um livro que vai, de fato, mudar muito o olhar sobre as pessoas em relação ao amor. Mas eu quero fechar mesmo a nossa conversa, o nosso papo, nosso papeando aqui. Amanhã é Dia Internacional da Mulher. E eu quero, o maior número de mulheres possível, que ela possa ouvir essa mensagem de que a gente precisa do seu feminino. O universo precisa da energia feminina. O universo precisa da energia daquelas pessoas que entendem que a energia yin, energia feminina, é fundamental para que a gente tenha cor, para que a gente tenha amor, para que a gente tenha acolhimento, para que a vida seja mais colorida, mais bonita, mais leve. Tem coisas que só mulher sabe fazer. Tem coisas que só são bem feitas porque são feitas por mulheres. E isso é muito importante que você, mulher, entenda o seu papel, o quanto você é importante, e que você preserve e esteja atenta em todos os aspectos da sua feminilidade. O feminino é uma arma que só a mulher tem. E isso, essa feminilidade, essa força feminina, é muito importante que seja preservada, porque a gente precisa do feminino. E eu vou fechar a nossa conversa com um trecho de um livro de Ernest Hemingway, que eu gosto muito. É o livro Paris é uma Festa, em que ele diz o seguinte, isso é para as mulheres, tá? Quando a primavera chegava, mesmo que se tratasse de uma falsa primavera, os nossos problemas desapareciam, exceto de saber onde se poderia ser mais feliz. A única coisa capaz de nos estragar um dia eram pessoas, mas se pudéssemos evitar encontros, os nossos dias não tinham limites. As pessoas, sim, eram tão especiais. As pessoas eram especiais de verdade, especiais como você, mulher, que é tão especial quanto a própria primavera.
Bacana, bacana, bacana. Você agora fechou com chave de ouro. Mas não saia ainda daí. Eu vou tirar tu aqui da conversa, mas não saia ainda daí, que eu quero conversar com você depois. Vou tá só bom. Me despedir do pessoal. Pessoal, a gente vai falar aquelas palavras de sempre, né? Pedir para você curtir aqui a nossa conversa. Já passar para outras pessoas também, porque ela vai ficar disponível aqui no nosso canal no YouTube, e depois ela também vai ficar disponível em todas as plataformas de áudio de uma maneira um pouco diferente, porque aqui você sabe que a gente é meio que limitado por direitos autorais e essas coisas. Nas plataformas de áudio vai estar sonorizado, tudo bacaninha, tudo bonitinho. Então, escuta também nas plataformas de áudio. Daqui a pouco vai ter também os cortes, tudo aqui neste canal, que é o Papiano Podcast Oficial, e também nas nossas redes sociais, né? Todas elas é Papiano Podcast Off, tanto no Instagram, quanto lá no Tico e Teco, para eu não dizer o nome aqui também, que aqui no YouTube a gente não pode falar, né? Enfim, então é isso, pessoal. Até o próximo Papeando Podcast. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.